Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta de votações da semana inclui reforma política e ajuste fiscal.
Manifesto sobre demarcação de terras indígenas repercute na casa.
Comissão de Educação vai discutir a redução da maioridade penal.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã.
E eu sou José Carlos Andrade, boa noite. Estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Educação vai realizar audiência pública para discutir a redução da maioridade penal.
A votação do relatório na comissão especial que analisa a matéria foi adiada, depois de confusão envolvendo manifestantes e parlamentares.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Nessa terça-feira à tarde, a Comissão de Educação vai se reunir em audiência pública para discutir a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O debate foi solicitado pelos deputados Aliel Machado, do PCdoB do Paraná, e professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. Segundo Aliel Machado, a Comissão de Educação não pode deixar de analisar um assunto que pode repercutir para o futuro do país.
A Comissão de Educação não pode se furtar de fazer um debate como esse. Nós temos especialistas em muitas áreas, ligados ao aprendizado de jovens, ligados à questão da educação, que podem colaborar nesse tema. Nós entendemos que o investimento tem que ser muito mais em educação do que o investimento na repressão, do que o investimento de tentar resolver um problema que já aconteceu. Nós temos que evitar com que esses problemas aconteçam e que o Estado cumpra com esse papel.
Na semana passada, um pedido de vista adiou a votação na Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos, em uma reunião marcada por empurrões e agressões verbais envolvendo parlamentares, policiais da Câmara e manifestantes da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que protestavam contra a redução da maioridade penal. A votação no plenário da Câmara está prevista para o dia 30 deste mês. Segundo o relatório do deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, os maiores de 16 anos e menores de 18 devem cumprir as penas em locais separados dos adultos, com objetivos voltados para a educação e a ressocialização. O texto prevê um referendo nas eleições do ano que vem para que a população confirme ou não a mudança na Constituição. Na Comissão de Educação foram convidados para a audiência pública representantes da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, do Unicef no Brasil, do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, da Polícia Civil do Distrito Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Fundação Casa de São Paulo, entre outros especialistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Os deputados continuam discutindo a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Darcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, é contra o projeto que, na sua avaliação, pode prejudicar a formação dos adolescentes, além de interferir em direitos já conquistados, como o de estudar em tempo integral.
Segurança Pública.
O mecânico Irialdo Batalha foi assassinado numa blitz policial em Vitória do Mearim, no Maranhão. Hildo Rocha, do PMDB, exigiu que o governo estadual peça desculpas à família por ter acusado falsamente o mecânico de ser assaltante.
Além de matar o cidadão, Hildo Rocha afirma que houve uma tentativa de assassinato moral. O deputado ainda lamentou o despreparo de pessoas que exercem a função de agente de segurança e criticou a violação dos direitos humanos no Maranhão.
Justiça.
Projeto de Pompeu de Matos do PDT Gaúcho isenta os bacharéis de direito que tiverem curso de mestrado ou doutorado do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O deputado argumentou que o conhecimento adquirido nos cursos de pós-graduação é suficiente para a qualificação profissional.
Outra proposta de Pompeu de Matos cria o estágio profissional para os bacharéis de direito. De acordo com o parlamentar, a ideia é ajudar os profissionais que não tenham conseguido passar no exame da OAB com mais 2 anos de experiência em escritórios de advocacia.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
A proposta de emenda constitucional que trata da demarcação de terras indígenas continua gerando divergências na Câmara.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Manifesto contra a PEC 215, que altera a Constituição para transferir do Executivo para o Congresso Nacional a decisão sobre a criação de novas áreas indígenas, repercute na comissão especial que trata do tema. Deputado da bancada do agronegócio diz que o movimento é legítimo, mas defende a aprovação da proposta por entendê-la boa para os próprios índios. O documento, divulgado na última quinta-feira, é assinado por 70 entidades da sociedade civil. A proposta tramita em conjunto com outras 11, e as entidades também temem barreiras para demarcações futuras de áreas quilombolas e de unidades de conservação ambiental. Além de considerarem a PEC 215 inconstitucional, os indigenistas e ambientalistas argumentam que o Congresso, historicamente de maioria ruralista, jamais aprovaria novas demarcações. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, disse que o manifesto será oficializado, inclusive, na comissão especial que analisa a proposta e da qual o parlamentar é membro.
É um manifesto que vai ser transformado em ofício e protocolado na comissão especial. Estamos na comissão para fazer a luta por dentro dela, deslegitimando-a, e temos obtido sucesso. Infelizmente, há representantes do povo aqui nesta Câmara que são capazes de acariciar seus cavalos de raça, beijar a pata de boi, mas querem passar a motosserra na floresta e destruir 305 etnias indígenas, culturas, povos.
Também integrante da comissão especial e da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, não acredita que a recente mobilização de ambientalistas e indigenistas atrase o cronograma de votação da PEC 215.
Movimento legítimo, eles estão fazendo, esperneando, mas nós vamos continuar. Nós queremos encerrar ainda nesse semestre, né, a votação na comissão, e nós entendemos que ela é importante para o Brasil, inclusive para os próprios índios, preservando, sim, não só o direito dos produtores ou das cidades que estão ameaçadas hoje, mas também dos próprios índios. É lógico que tem gente que é contra isso. Infelizmente, o pessoal daqui estão se prestando para essas mobilizações que vêm até do estrangeiro.
Se for aprovada na comissão especial, a proposta que transfere a decisão sobre novas demarcações de terras indígenas para o Congresso ainda terá de passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara. Os ambientalistas contam com uma resistência maior à PEC no Senado, onde 48 dos 81 senadores assinaram um documento contra a proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento regional.
A Prefeitura de Aracaju despejou mais de 60 famílias que ocupavam um casarão abandonado há mais de 20 anos no centro da capital. João Daniel, do PT de Sergipe, criticou a administração municipal por desalojar as famílias, sem apresentar uma política de realocação ou oferecer auxílio moradia por um período.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, reclamou da qualidade dos serviços prestados pelos Correios, especialmente no que se refere aos atrasos na entrega de encomendas internacionais. Além de avaliar o serviço como caro, ele considera um absurdo que pedidos demorem até quase 3 meses para serem entregues.
O governo do Distrito Federal nomeou Sérgio Sampaio como novo chefe da Casa Civil. Ao comentar a escolha e elogiar a trajetória profissional do novo secretário, Isalci, do PSDB, lembrou que Sérgio Sampaio é ex-diretor-geral da Câmara dos Deputados.
Isalci ressaltou que Sampaio possui experiência no poder legislativo e facilidade em dialogar com parlamentares e partidos. Para o deputado, essas características vão auxiliar a governabilidade da administração local.
Transportes.
A ferrovia transoceânica deverá ter cerca de 3 mil quilômetros de extensão, saindo do Rio de Janeiro e passando por vários estados, até chegar ao Oceano Pacífico, no Peru. Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, contestou reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que considera a construção inviável.
Luiz Cláudio afirmou que a ferrovia transoceânica será fundamental para o escoamento da produção de grãos. De acordo com o parlamentar, atualmente mais de 4 mil toneladas de grãos de soja passam pela BR-364 e são exportadas, principalmente para a Europa e os Estados Unidos.
A falta de regulamentação da ANAC sobre as multas cobradas para remarcar passagens aéreas preocupa Carlos Henrique Gaguin, do PMDB tocantinense. De acordo com o deputado, as empresas aproveitam a pouca legislação sobre o tema e exageram no preço para alterar as datas de viagem.
Homenagem.
O dia 11 de junho marcou os 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida durante a Guerra da Tríplice Aliança. Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, prestou homenagem aos que lutaram no confronto pelo feito histórico.
Além disso, o pastor Eurico destacou os serviços prestados pela Marinha, não só por proteger o mar brasileiro, mas também pelo conhecimento científico e pelos investimentos realizados na área da saúde.
Cultura.
Há pouco mais de um mês, o SESC inaugurou em Teresina o Centro Cultural do Piauí João Paulo dos Reis Veloso. Ao visitar o espaço, Paes Landim, do PTB, elogiou a estrutura e as atividades desenvolvidas no local.
Paes Landim informou que a instituição funciona com 15 ambientes pedagógicos, salão nobre, biblioteca, cybercafé, sala de cinema, galeria de artes, espaço para artes cênicas, sala de concertos musicais, além de aulas de instrumentos musicais.
Ciência e tecnologia.
Avança na Câmara projeto que prolonga para 6 meses o prazo para a recuperação da linha e do número de telefone desativados devido à inadimplência, desde que os débitos sejam quitados. Autor do projeto, Sandro Alex, do PPS Paranaense, argumentou que muitas pessoas dependem do telefone para trabalhar.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Eleições.
Um grupo de parlamentares entrou com um mandado de segurança no STF contra a votação da proposta que autoriza o financiamento privado de campanhas na Constituição. Glauber Braga, do PSB Fluminense, argumentou que colocar em pauta um assunto que já havia sido decidido pelo plenário vai contra o regimento da casa.
Valdenor Pereira, do PT baiano, espera que o STF anule a votação em primeiro turno da proposta que inclui o financiamento empresarial de campanhas na Constituição. O deputado explicou que a matéria já havia sido votada e que não poderia ter sido objeto de nova votação na mesma sessão legislativa.
Ao defender o sistema de cotas para mulheres no parlamento, Soraya Santos, do PMDB Fluminense, citou o modelo italiano em que houve, inicialmente, uma reserva de 40% das vagas, posteriormente reduzidas. A deputada demonstrou preocupação com a imagem do parlamento brasileiro.
No início do mês, o Tribunal Superior Eleitoral completou 70 anos. Ao registrar a data comemorativa, Benito Gama, do PTB baiano, ressaltou que o TSE busca realizar um trabalho positivo para tornar as eleições brasileiras mais transparentes, democráticas e representativas.
Depois de presenciar manifestações violentas contra políticos, Chico Lopes, do PCdoB cearense, contestou a fama de cordialidade do brasileiro. O parlamentar declarou que já ouviu e leu manifestações de pessoas que ameaçaram colocar em risco a vida de agentes públicos.
Carlos Manato, do SD Capixaba, foi um dos deputados que não tiveram nenhuma falta em sessão deliberativa da Câmara ao longo da legislatura anterior. O parlamentar entende que a presença em plenário é uma forma de honrar e respeitar o voto dos eleitores.
Votação.
Na tentativa de reduzir a renúncia fiscal em 2015, o governo federal espera que a Câmara conclua a votação dos projetos que fazem parte do ajuste proposto pelo Ministério da Fazenda e aprove a redução do programa de desoneração da folha de pagamento.
O pacote de medidas do governo federal visa controlar os gastos da União e reforçar o caixa. Na opinião de Heitor Xu, do PSB Gaúcho, as propostas apresentadas prejudicam os mais pobres, os trabalhadores, os pescadores, as viúvas, os pensionistas e os safristas.
O plenário também se reúne nesta terça-feira para continuar a análise da reforma política.
A repórter Paula Bittar tem mais informações sobre as perspectivas de votação para esta semana.
O plenário da Câmara tem sessão extraordinária marcada para esta terça-feira para continuar a análise em primeiro turno de pontos da reforma política. Entre os itens previstos estão a possibilidade de reserva de vagas para mulheres nas eleições proporcionais, aquelas que elegem vereadores e deputados, e a regra da fidelidade partidária. Já na quarta-feira, os deputados deverão analisar a medida provisória 670, que reajusta a tabela do imposto de renda e tranca a pauta das sessões ordinárias. Apenas depois dessa análise, os deputados poderão votar projeto de lei do Executivo com urgência constitucional que reduz a desoneração da folha de pagamentos de 56 setores da economia. A proposta compõe o pacote de ajuste fiscal do governo. De acordo com a proposta, as empresas que optaram pelo programa de desoneração da folha com o pagamento de tributos em cima do faturamento terão as alíquotas aumentadas. No caso das empresas que pagam atualmente 1% para 2,5% e das que pagam 2% para 4,5%. Com isso, o governo espera reduzir a renúncia fiscal de R$ 25 bilhões de reais em 2015 para pouco mais de 12 bilhões. O relator, deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, ainda negocia com o governo mudanças no texto. Ele quer que setores que utilizem muita mão de obra e, portanto, podem demitir mais funcionários e aqueles que possam repassar o aumento ao consumidor tenham um reajuste menor nas alíquotas. O deputado, que também é líder do PMDB, afirma que o partido vai garantir a votação, mas não sem criticar a proposta.
O PMDB, como sempre afirmou, vai defender a pauta da governabilidade. Foi assim nas duas medidas provisórias do ajuste que já foram votadas e aprovadas. Agora, existe sim uma posição crítica ao projeto, uma posição crítica às medidas tomadas, e isso vai ser debatido.
Segundo Pisciani, as mudanças propostas por ele não causarão perdas significativas para o governo. Pelo menos 80% dos recursos previstos continuam garantidos. O líder do governo, José Guimarães, afirma que ainda está conversando com a base aliada para evitar surpresas em plenário. Quanto ao texto do relator, Guimarães avalia que não é o ideal, mas garante que o governo está aberto à negociação.
O ideal para o governo é votar o PL tal como veio, o texto original. Isso é o ideal para nós. No entanto, aqui é uma casa política, aqui é uma casa do diálogo, da negociação. Então, às vezes a gente perde um anel do dedo de mindinho para não perder os dedos. Portanto, o que é fundamental é preservar o ajuste.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acredita que se não for possível votar nesta semana, a conclusão do ajuste pode se arrastar, porque na semana que vem a presença de deputados em Brasília será menor por conta das festas juninas do Nordeste.
Antes de votar a desoneração, teremos que votar 670. E a outra semana será uma semana de quórum mais delicado, porque é a semana das festividades de São João no Nordeste. Então, consequentemente, nós já sabemos que a semana de 23 é uma semana mais difícil.
O projeto que reduz a desoneração está em regime de urgência e tranca a pauta das sessões ordinárias do plenário, mas outras duas propostas, também com urgência, estão na frente da fila e precisam ser analisadas primeiro. Para garantir o projeto do ajuste, o Executivo precisa retirar o pedido de urgência dessas duas propostas. Ambas fazem parte do pacote anticorrupção do próprio governo. Uma tipifica o crime de enriquecimento ilícito de agentes públicos e outra estabelece a perda antecipada de bens comprados com dinheiro de corrupção. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia. Como parte do ajuste fiscal, a Câmara analisa o projeto de lei que reduz a desoneração concedida pelo governo na folha de pagamento de vários setores da economia. Na opinião de Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, a proposta do Poder Executivo de aumentar impostos é um equívoco.
Sérgio Souza argumentou que a medida vai afetar o setor produtivo, aumentando o desemprego e a recessão, revertendo assim o quadro de crescimento econômico registrado em anos anteriores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Diante da ausência de regulamentação do artigo 173 da Constituição Federal, a Petrobras vem utilizando um procedimento simplificado para aquisições e contratações, conforme decreto. Para o TCU, a utilização da Lei 8.666 de licitações e contratos daria maior segurança jurídica nas contratações da empresa. Por isso, o TCU determinou modificações nos procedimentos internos da Petrobras referentes a contratações de obras e serviços de engenharia. Para o tribunal, o modelo adotado pela estatal nas licitações não detecta possíveis incompatibilidades em preços ofertados pelas empreiteiras. O relator do processo, ministro Vital do Rego, comenta.
entendo necessária e inadiável a exigência de maiores controles e maior transparência nas contratações da estatal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19h. Boa noite.